4 anos acusado de estupro e violência contra 299 menores.
Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa em português da RFI direto de Paris. Hoje é segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025. A seguir, a enviada especial da RFI Alemanha traz as informações sobre as eleições legislativas vencidas pela direita moderada. Neste 24 de fevereiro de 2025, data em que a guerra na Ucrânia completa 3 anos, a imprensa francesa questiona quem poderá salvar o país europeu atacado pelo russo Vladimir Putin e abandonado pelos Estados Unidos de Donald Trump. Ainda sobre a Ucrânia, vamos ouvir análises de Gunther Hudsit, professor de Relações Internacionais da ESPM em São Paulo e também do colunista da RFI nos Estados Unidos, Thiago de Aragão. Continuem ouvindo a RFI.
Linha Direta.
Maria Paula Carvalho.
O conservador Friedrich Merz, líder da aliança de direita formada pelos partidos União Democrata Cristã e União Social Cristã, venceu as eleições legislativas na Alemanha com 28,6% dos votos e já inicia negociações para formar uma coalizão de governo. A sigla Alternativa para a Alemanha, plebiscitada nas urnas com 20,8% dos votos, um recorde para um partido de extrema-direita depois da Segunda Guerra Mundial, tornou-se a segunda força política no parlamento, mas fica restrita à oposição. Friedrich Merz promete formar uma coalizão, o mais tardar até a Páscoa, em 20 de abril. Vamos conversar com a enviada especial da RFI a Berlim, Márcia Bechara. Bom dia, Márcia. Como foi a votação neste domingo e quais as expectativas depois desses primeiros resultados?
Bom dia. A maior parte dos cerca de 60 milhões de eleitores alemães registrados compareceram em peso no domingo às urnas. Após a divulgação dos resultados, depois que as urnas foram fechadas, um debate na televisão alemã reuniu os líderes das principais siglas que hoje dominam o parlamento, quando a chefe do partido de extrema-direita, AfD, Alice Weidel, disse estar pronta para formar uma coalizão com os conservadores. Visivelmente irritado, o líder dos conservadores, dos democratas cristãos, da coalizão CDU-CSU, Friedrich Merz, rebateu dizendo que nunca seu partido faria aliança com uma suposta alternativa para a Alemanha e confirmando declarações anteriores que fortalecem o cordão sanitário dos partidos alemães contra a extrema-direita.
Apesar desses resultados que confirmam uma vitória dos conservadores, muitas negociações devem acontecer antes que o país possa anunciar um novo governo, não é mesmo?
Exatamente. E mesmo se o nome de Friedrich Merz, líder dos conservadores, já apareça como provável novo chanceler, muitas dúvidas pairam sobre as negociações com as siglas que vão compor as novas cores desse espectro político entre os 630 assentos do Bundestag, parlamento alemão. Scholz segue então comandando o país mais populoso e a maior economia do bloco num governo técnico, até que um contrato de coalizão de governo seja anunciado entre as siglas para a formação de uma possível maioria de governo e que um novo chanceler possa, enfim, ser votado pelo Bundestag.
Que resultados, então, podemos esperar dessas negociações?
Segundo Gerd Harder, cientista político da Universidade Livre de Berlim, a resposta desse enigma pode morar em outras questões, como o fato dos liberais da sigla FDP não terem conseguido entrar no parlamento, uma vez que sua votação de 4,3% não alcançou os 5% necessários para marcar presença no Bundestag. Ele explica que, como a FDP ficou de fora, a tendência é que uma maioria seja formada mesmo entre os dois partidos clássicos da política alemã, ou seja, os conservadores da coalizão CDU-CSU e os sociais-democratas do SPD, comandados pelo atual chanceler Olaf Scholz. Mesmo que ele tenha sofrido uma grande derrota nas urnas no domingo, seu pior resultado histórico, com 16,4% dos votos e uma queda de quase 10 pontos em relação a 2021.
Uma surpresa vinda da esquerda, no entanto, também deu as caras neste domingo, não é, Márcia?
Exato, o partido da esquerda alemã, como o próprio nome diz, Die Linke, conquistou uma votação importante de cerca de 8,8%, consolidando de maneira irreversível sua presença no novo parlamento alemão. Especialistas apontam para uma verdadeira debandada de eleitores desiludidos do Partido Verde para a oposição assumida e mais combativa do Die Linke, que defende abertamente pessoas indocumentadas, os direitos de imigrantes e minorias, a necessidade de medidas urgentes contra as mudanças climáticas e a taxação dos mais ricos, e até mesmo uma defesa inédita dos palestinos em Gaza, tema que é tabu na Alemanha, historicamente parceira do Estado de Israel.
Obrigada, Márcia Bechara. O Linha Direta de hoje conversou com a enviada especial da RFI a Berlim sobre as eleições legislativas alemãs.
A imprensa hoje. Adriana Moisés.
Neste 24 de fevereiro de 2025, data em que a guerra na Ucrânia completa 3 anos, a imprensa francesa analisa o momento crítico que o país europeu atravessa desde a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e a aproximação do republicano com o presidente russo Vladimir Putin, dispostos até agora a afastar Volodymyr Zelensky dos principais termos de um futuro acordo de paz. Para o Le Monde, a pressa de Trump em impor uma negociação ditada por Putin traria consequências difíceis para as futuras gerações ucranianas, as riquezas do país e sua segurança. O jornal francês relata em detalhes a sequência de fatos que deixou Trump furioso a partir de 12 de fevereiro, quando Zelensky tentou ganhar tempo e se recusou a assinar um documento de uma página levado a Kiev pelo secretário do Tesouro americano, em que a Ucrânia cedia aos Estados Unidos a metade de suas terras raras, como são conhecidos os solos ricos em minerais estratégicos, lítio, urânio, grafite, titânio, fundamentais para a indústria de novas tecnologias e de energia nuclear. Numa tentativa de extorsão sem precedentes, Trump queria ficar com a metade dos 500 bilhões de dólares de terras raras da Ucrânia, destaca o Le Monde. O Libération traz uma edição especial sobre a Ucrânia no terceiro aniversário dessa guerra trágica. O país sofre um cerco da ganância de Trump e do imperialismo infindável de Vladimir Putin, aponta o Diário Progressista. Em 11 páginas de reportagens, o Libération mostra como os moradores do Donbás, no leste, foram expropriados de suas casas, suas terras e sua língua. Em Mariupol, conquistada pela Rússia há 2 anos e meio, 8 mil combatentes ucranianos presos sofrem as piores torturas diariamente, como conta ao jornal um prisioneiro que foi libertado em outubro passado.
RFI Convida.
Adriana Brandão.
A guerra na Ucrânia completa 3 anos nessa segunda-feira, 24 de fevereiro, em uma nova etapa de grandes incertezas para Kiev devido à aproximação dos Estados Unidos com a Rússia. Para analisar essa situação, vamos conversar com o professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, Günter Hudzit. Bem-vindo ao RF Convida, professor.
Oi, obrigado pelo convite, prazer é todo meu.
Professor, no primeiro e segundo aniversários da invasão russa à Ucrânia, a RFI já havia contado com a sua opinião sobre a situação da guerra. Em 2023, a duração do conflito surpreendia. Em 2024, o senhor falava em uma guerra em que todos perdiam. Qual análise o senhor faz agora?
Eu acredito que esse ano essa guerra deve parar. Eu não digo terminar, eu digo parar. O que eu quero dizer com isso? Um cessar-fogo deve ser alcançado pela pressão que o presidente Trump vem fazendo sobre a Ucrânia e sobre a Rússia, mas que não vai levar a um acordo de paz permanente.
Essa recente escalada da relação entre Volodymyr Zelensky e Trump se deve a uma estratégia equivocada do presidente ucraniano?
Não, eu vejo como uma estratégia do presidente Trump para conseguir um acordo melhor para acesso aos minerais raros que existem na Ucrânia.
Justamente, o presidente ucraniano disse não a esse acesso.
Sim, mas disse não a essa primeira oferta que o governo Trump fez. Eu ainda acho que essa negociação vai sair e isso é um indicativo importante porque ele vai conseguir uma aceitação melhor do que teria por parte da Ucrânia esse acordo sendo feito antes de um cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia, porque depois a vantagem americana diminui.
Essas recentes declarações de Trump contra o presidente ucraniano poderiam ter um impacto positivo na Ucrânia?
Eu acho que tem um impacto de unificar a população cada vez mais. Porque é uma população que sabe o que está sofrendo, que é diariamente atacada.
O cessar-fogo, mesmo que provisório, e a realização de novas eleições presidenciais poderiam levar à eleição de um novo presidente pró-russo na Ucrânia, como quer Vladimir Putin?
Olha, é muito difícil dizer o que aconteceria. Eu acho pouco provável um candidato pró-Rússia ser eleito nesse momento, devido a toda essa guerra, mas tendo em vista a capacidade de intervir na política interna de outros países que o serviço de inteligência russo desenvolveu nos últimos anos, o que ficou conhecido como guerra híbrida, e que a gente pode ver que está acontecendo na Romênia, na Moldávia, em vários países europeus que estão passando por eleições, não é uma possibilidade que pode ser descartada.
A posição de Trump em relação à Ucrânia é apenas fazer o oposto a Biden ou tem aí uma tática inquietante que colocaria em xeque o multilateralismo atual?
Nesse segundo governo Trump, com certeza o multilateralismo não vai ter uma eficiência quando depender da cooperação entre as grandes potências, em especial dos Estados Unidos. O que a gente ainda está tentando entender é efetivamente qual é a estratégia do presidente Trump para conter a China. O que parece é que essa conferência em Riad, na Arábia Saudita, entre as delegações americana e russa, é o redesenho das relações europeias em que os americanos estariam dando uma nova zona de influência para a Rússia na Europa. Para quê? Para diminuir essa presença americana na Europa e se concentrar na Ásia para conter a China.
Justamente a principal aliada da Rússia hoje é a China. Essa reaproximação da Rússia com os Estados Unidos não poderia complicar o apoio de Pequim a Moscou?
Sim, e é isso que seria essa estratégia, tentar afastar a Rússia da China para enfraquecer a China. O presidente Vladimir Putin não gosta da dependência que hoje ele tem em relação à China. Ele se tornou um parceiro júnior nessa relação. Pode ser que os assessores do governo Trump estejam tentando fazer essa jogada, quebrar um pouco essa união tão forte entre Moscou e Pequim.
A União Europeia e outros países europeus, como o Reino Unido, podem, enfim, conseguir superar suas divisões e estabelecer uma estratégia de segurança contra essa ameaça russa e sem o apoio dos Estados Unidos?
Para a Europa continuar sendo um ator importante e de relevância e não ser colocado em segundo plano pelos três grandes, Estados Unidos, Rússia e China, é fundamental que os líderes europeus consigam isso. E o meu grande temor, que é o temor da liderança europeia, que Putin faça o mesmo que fez com a Ucrânia, principalmente nas três repúblicas bálticas. Esse é o grande temor. Quem não acredita que ele possa continuar avançando em outros países ainda não entendeu o que é esse governo Vladimir Putin. A Europa hoje se encontra numa encruzilhada muito, muito, muito séria e importante para o futuro, arrisco dizer, da própria democracia no mundo.
Muito obrigada, Gunter Rudzit, professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing.
Eu que agradeço a oportunidade.
O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional.
Tiago de Aragão.
Olá a todos, aqui é Thiago de Aragão falando direto de Washington. Mais uma semana bastante movimentada na política externa do presidente Donald Trump. Apesar de ser um tema que ele já vem falando sistematicamente desde antes de ser eleito, em 2024, Donald Trump ele começa a agir em cima das ideias relacionadas à guerra na Ucrânia. Até aí tudo bem, todos nós queremos o fim dessa guerra. Mas um ponto muito importante e interessante é que todo o movimento que está sendo feito pelos Estados Unidos atualmente beneficia quase que exclusivamente a Rússia. Ou seja, um dos primeiros pontos criticados pela Ucrânia é que a negociação de paz não envolveu a Ucrânia. Segundo, a negociação de paz ela envolve a retenção do território invadido pelos russos na Ucrânia, o que já daria para a Rússia uma enorme vitória, ou seja, tudo aquilo que já pegou vai continuar com eles, agora de uma forma reconhecida pelos Estados Unidos. Mais do que isso, os Estados Unidos deixam muito claro que as fronteiras pré-2014, que envolvem a Crimeia ucraniana, não estão fora dessa negociação. Então, o desejo da Ucrânia de contar com a Crimeia, que foi anexada ilegalmente em 2014, é algo que também facilita muito e beneficia o lado russo. Mas um ponto que chamou muita atenção foi a menção do presidente Donald Trump de que os Estados Unidos vão poder explorar e ter direito a 50% dos minérios e do petróleo extraído da Ucrânia como uma forma de pagamento a posteriori da ajuda dada pelos Estados Unidos no início da guerra durante o governo Biden. Isso é algo que, de fato, surpreende a muitos e abre uma lacuna muito, muito grande. Primeiro, que outros pontos do acordo que são debatíveis, por exemplo, o fato de uma garantia de que a Ucrânia nunca vai se juntar à OTAN, deixando em aberto a possibilidade, quase a certeza, de que novas invasões como essas, ocorridas em 2014 e há dois anos, vão voltar a acontecer num futuro próximo. E, além disso, essa parceria entre a Rússia e os Estados Unidos na exploração de minério e de petróleo em partes do território ucraniano. Isso, obviamente, abala muito a relação dos Estados Unidos com a OTAN e com a União Europeia. A União Europeia percebe que esse ato, por exemplo, dá uma abertura muito grande e fantástica para a Rússia repetir o que fizeram na Ucrânia em vários outros países da região. Vários países que a Rússia já mencionou que tem interesse em tomar ações similares por conta de populações étnicas russas que vivem nesses países, como a Moldávia, como a Geórgia, como a Letônia, Lituânia, Estônia, etc. Isso faz com que a Rússia ela ganhou um passe livre, um sinal verde para colher agora os louros da vitória em relação à Ucrânia, dos terrenos e territórios que eles ocuparam, e deixar bem claro que se tomarem uma ação similar no futuro contra a Moldávia, a Geórgia ou os países bálticos, isso não será recebido com negatividade por parte de Washington. Muito pelo contrário, isso pode inclusive gerar uma oportunidade a mais para Washington, similar ao que aconteceu ou que vem acontecendo nessa tentativa de obter um pagamento forçado da Ucrânia por parte da ajuda recebida. O ponto de interrogação muito claro que fica, que são vários, naturalmente são: como que a Rússia vai se portar em cima disso? Como que a população ucraniana vai se portar em cima disso? Dificilmente os soldados vão aceitar simplesmente parar de lutar dentro de um cessar-fogo dessa lógica. Agora, com a Ucrânia sem uma ajuda militar de equipamentos, os Estados Unidos está fadado a perder até mais território do que eles já perderam. Como fica a situação de países como a Moldávia, como a Geórgia, como os Bálticos, que temem muito uma situação similar? E como fica a relação entre os europeus da OTAN com os Estados Unidos, que olham e percebem que essa organização está se tornando praticamente obsoleta? Então, esses são pontos muito importantes que vão surgir a partir da certeza da finalização desse acordo nos moldes que são ideais para Putin e que o Trump chancela acreditando ser a melhor opção para os Estados Unidos no momento. Um abraço a todos.